capítulo de ontem, aprendemos a respeito da perda de confiança, especialmente aquela que acontece dentro do contexto familiar. Abordamos o assunto explicando que a confiança pode ser entendida como uma corrente ou uma casa em construção. A perda de confiança acontece quando um elo da corrente se rompe ou a casa em construção é destruída. Mas por que isso acontece? Os motivos podem ser variados, desde uma simples discussão, uma traição ou até casos mais graves, como a violência. É exatamente esse último caso que estudaremos hoje. A perda de confiança decorrente dos vários tipos de violência dentro do convívio familiar. Aqui quem fala é o Eduardo e você está ouvindo a mais um resumo da lição da Escola Sabatina. Por que a Escola Sabatina decidiu estudar a violência como fator de perda de confiança? É difícil eleger um único motivo, mas talvez seja exatamente porque muito pouco se fala sobre o assunto. Projetos como o Quebrando o Silêncio ajudam a colocar uma luz sobre o tema, mas as estatísticas mostram que ainda estamos longe de nos livrar desse problema. Dentro do convívio familiar, esse talvez seja um dos crimes mais graves que uma pessoa pode cometer contra outra. E é por isso que é tão importante falarmos sobre esse assunto. A violência se caracteriza por qualquer tipo de agressão cometida por uma ou mais pessoas. E pode ser de vários tipos: física, verbal, emocional, sexual e até a negligência ativa ou passiva se caracterizam como violência. Por mais difícil que seja acreditar, agressões como essa estão presentes em muitos lares, até mesmo os cristãos. É por isso que é muito importante nos atentarmos aos relatos bíblicos que trazem histórias de violência. Essas passagens nos ensinam lições valiosas sobre como não agir em diversas situações. Tomemos como exemplo o caso de violência dos irmãos de José, relatado em Gênesis 37, entre os versos 17 e 18. Depois de jogá-lo em um poço, eles resolveram vender José a mercadores escravos porque ele se tornou irritante ao revelar seus sonhos proféticos em que teria posição de poder sobre seus irmãos e sobre sua família. Outro exemplo de violência é o caso de estupro e posterior desprezo de Aminon por sua meio-irmã Tamar, que encontramos em 2 Samuel 13, dos versos 1 a 22. Como resultado dessa violência, tivemos o ódio guardado contra Aminon pelo irmão de Tamar, Absalão, que também era meio-irmão de Aminon. Por fim, em 2 Reis, tivemos o caso dos pais que sacrificaram seus filhos a deuses pagãos, como o rei Acaz, os israelitas que se prostituíram diante de ídolos e, copiando seus líderes, também sacrificaram seus filhos em fogo, e o rei Manassés, que sacrificou seus filhos e derramou muito sangue de israelitas que procuravam manter a fidelidade ao Senhor. Todos esses relatos mostram casos de violência familiar e nos servem de exemplos para não cometermos os mesmos erros. Mas que outras lições podemos extrair dessas passagens? É muito comum encontrarmos relatos de abusadores que dizem ter cometido a violência como um ato de amor. Porém, essa é uma visão totalmente distorcida e nada tem a ver com o que a Bíblia diz ser o amor. Em Romanos 13:10, encontramos as seguintes palavras: "O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor." Também não poderíamos deixar de lembrar de uma das mais conhecidas definições de amor contidas na Bíblia, que encontramos em 1 Coríntios 13, dos versos 4 a 7, que dizem o seguinte: "O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta." Portanto, a violência não combina com o amor. Quem vivencia esse tipo de situação precisa urgentemente procurar ajuda profissional. O tratamento pode auxiliar na mudança de comportamento do abusador, mas somente se a pessoa assumir as responsabilidades por seus atos e aceitar ser ajudado. Para as vítimas, é importante entender que não deve haver sentimento de culpa envolvido. As pessoas prejudicadas não são responsáveis pela violência cometida pelo abusador. A perda de confiança decorrente da violência certamente é uma das mais graves que poderíamos discutir, mas até mesmo esse tipo de caso pode ser superado. Com a ajuda de Deus, aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, é possível reverter essas situações e restabelecer a confiança que foi perdida. Enquanto estivermos neste mundo de pecado, infelizmente teremos que conviver com casos de violência familiar que acontecem nos lares. Porém, não precisamos aceitá-los e podemos batalhar para que esse ciclo maligno se encerre. Ao nos aproximarmos de Deus, por meio do estudo e da oração, podemos ser transformados e deixar de lado até mesmo traços de violência que podemos ter em nosso caráter. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 139, a escritora cristã Ellen White diz o seguinte: "A obra do Espírito Santo, através dos tempos, é impregnar de amor o coração das pessoas, pois o amor é o princípio vivo da fraternidade. Nenhum recanto da alma deve abrigar uma ponta de egoísmo. Deus deseja que os planos do céu sejam postos em execução e que a divina ordem e harmonia celestial prevaleçam em cada família, em cada igreja, em cada instituição. Fosse esse amor deixado a fermentar a sociedade, e veríamos a operação de nobres princípios em refinamento, cortesia cristã e em caridade para com aqueles que foram adquiridos pelo sangue de Cristo. Uma transformação espiritual seria notada em todas as nossas famílias, instituições e igrejas. Que o amor de Deus possa impregnar o nosso coração e provocar uma mudança genuína nas pessoas e na sociedade. Esse é o meu desejo e a minha oração hoje. Um forte abraço e até o próximo estudo."